espaço Entrevista, um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Ora então, muito bom dia e igualmente votos de um bom início de fim de semana. Sejam bem-vindos a mais um programa Espaço Entrevista. Um programa que pretende dar a conhecer novos autores em diferentes áreas. Desta vez iremos conversar com a escritora Márcia Lima Soares acerca da sua obra Ervilha Congelada, com chancela da Empório Editora. Mas antes de avançarmos para a entrevista, vamos ficar com o tema musical What's a Woman, dos Vaya Con Dios. E tal como falámos de início, Hoje vamos ter connosco a escritora Márcia Lima Soares para uma amena conversa acerca de si e da sua obra Ervilha Congelada, com chancela das edições Empório. Desde já, muito obrigado, cara Márcia, por esta presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa para conversarmos um pouco acerca de si e desta sua obra.
Obrigada eu pelo convite.
Mas antes de avançarmos para a entrevista, iremos fazer uma pequena apresentação biográfica da autora para os nossos ouvintes que ainda não a conhecem. Assim, Márcia Lima Soares nasceu em Setúbal a 17 de março de 1983. Passou a sua infância dividida entre Viseu e o Barreiro, tendo regressado a Setúbal em 1993, cidade onde prosseguiu os seus estudos. Viveu com os pais e os três irmãos, o Tiago, o João e o Pedro, até completar 18 anos, altura em que os seus pais se divorciaram. Do lado paterno chegaram mais três irmãs, Margarida, Yara e Jéssica, bem como Mano Drasto André. Em 2001, ingressou na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde terminou a licenciatura em Estudos Portugueses e Ingleses. Trabalhou como professora e explicadora, a par de um emprego num call center, até que em 2009 passou a lecionar a tempo inteiro no Colégio São Filipe, em Setúbal. Em agosto desse mesmo ano, sofreu um grave acidente de aviação, o qual causou a morte do seu irmão Tiago, com apenas 17 anos. Evento que marcou profundamente a sua vida, levando-a a refugiar-se na arte, no desporto, no ativismo e na sua família. No ano de 2014, terminou o mestrado em Estudos Portugueses Multidisciplinares e defendeu com sucesso a sua tese sobre a profecia da literatura portuguesa. Atualmente leciona inglês, português e educação para a cidadania a turmas do terceiro ciclo e secundário no Colégio Atlântico, tendo abraçado um projeto ligado ao International Baccalaureate Diploma Program, dedicando-se às áreas de criatividade, atividade e serviço, a par da sua frequência no doutoramento em estudos medievais, numa parceria entre a Universidade Aberta e a Universidade Nova de Lisboa. Em dezembro de 2020, lançou o livro Infanto-Juvenil, que aborda o luto positivo. Ervilha Congelada é o seu segundo livro, que publica numa parceria com a ilustradora Joana Sesta. Bom, Márcia, isto é uma biografia, como se costuma dizer, já com muita vivência pelo meio.
É curioso porque às vezes sinto que ainda podia ter feito mais, mas se calhar uma característica minha. Sim. Mas sim, foi o que disse, o que está na biografia, digamos, oficial e que está presente no livro Ervilha Congelada, foi o percurso que fiz e julgo que é importante referir os pontos que aí temos, uma vez que no meu caso em particular e no caso de muitas outras pessoas, começámos numa infância bastante humilde. Todas as pessoas têm tribulações ao longo da vida, não é? No caso, passar por o divórcio dos pais, ou no meu caso, a perda de um irmão. E todas nós temos de enfrentar estes momentos e ainda assim procurar fazer o melhor com o tempo que temos, com as oportunidades que vão surgindo na vida. Faço parte daquela geração que, quando acabou a faculdade, não teve logo, se calhar, o emprego estava à espera, não é? Também passei aqui por um call center que me ensinou bastante e que também me trouxe pessoas que hoje fazem parte da minha vida, até, de facto, começar a ensinar a tempo inteiro. Houve aqui um período, não é, em que isso não aconteceu e que me permitiu também explorar outras áreas e aprender outras coisas.
Uhum. Na sua biografia, refere ter nascido em Setúbal, mas andou, no fundo, a sua infância a deambular entre Viseu, sim, e Barreiro.
Exato.
Em 1993, regressa às origens, a Setúbal.
E... Sim, O que é engraçado é que não era suposto ter nascido em Setúbal, foi de facto uma. Eu devia ter nascido em Santarém, porque os meus pais viviam no Cartaz, na altura, mas como ficava um pouco distante do hospital e não tinha um carro, acharam por bem que a minha mãe ficasse o período final da gravidez na casa da minha avó paterna, para ficar já mais próxima, então, de um centro hospitalar e por aí, por ter família depois em Viseu e à procura sempre de uma vida melhor, andei um pouco por estas cidades e tive a oportunidade de, por exemplo, me apaixonar por Viseu, é uma cidade que é muito importante para mim, na minha história, e depois quando cheguei em 1993 a Setúbal, nem sequer sentia que tivesse raízes nessa cidade, que aprendi, é, obviamente, também também aprendi a gostar muito de Setúbal, exatamente.
Eu exatamente iria perguntar-lhe até que ponto ter crescido dividido entre duas cidades marcou a sua infância e, consequentemente, a sua maneira de ser e estar na vida.
De facto, a ideia que eu tinha era, enquanto eu estive no Barreiro na escola primária, a maior parte dos meus colegas não tinha saído dali, não é? Viviam ali desde sempre, e eu era aquela que tinha... que era talvez uma foragida, vinha de outros espaços, de outras realidades. O que tínhamos em comum era o facto de muitos de nós sermos descendentes de pessoas que tinham vindo de África. A minha família é de Angola e era muito normal ter na minha turma pessoas que descendiam, portanto, cujos pais, não é, tinham nascido em Angola, Moçambique, Cabo Verde, e tínhamos essa riqueza. E eu acabava por ter uma educação com fortes raízes africanas, mas sem nunca ter posto o pé em Angola, até hoje ainda não tive a oportunidade de visitar. E depois em Setúbal, aí então foi uma outra experiência que me ensinou a ser, foi quase como se tivesse nascido de novo, porque até as próprias expressões muito características de Setúbal eu desconhecia, e então no quinto ano tive de reaprender, aprender novas palavras. E ver, não? Ali depois tinha muita gente que vinha do Alentejo, outras pessoas, a minha turma tinha muitas crianças que vinham dos arredores de Setúbal, uma zona mais rural, ou muito ligada, por exemplo, à fábrica, na zona das Praias do Sado. E foi uma aprendizagem, foi uma riqueza cultural muito grande que marcou a minha infância. Isso, obviamente, moldou depois aqui o meu caráter para a vida.
Depois, a passagem, ou seja, a vivência em Setúbal atravessa a sua fase da adolescência e até à fase adulta.
Sim, é a fase em que nós depois começamos a descobrir-nos, a perceber o que é que gostamos, a perceber o que é que, como é que enfrentamos as adversidades. E sim, esse foi o período depois em que eu andei na escola básica em Setúbal, na escola básica Aranguês, e depois para uma escola secundária, a escola de Dom João II, onde aprendi imenso, onde conheci profissionais, professoras fantásticas, com quem tenho contacto ainda hoje, essas professoras da escola secundária, e que inclusivamente depois participam, nomeadamente no lançamento dos livros, tanto do Seis Ruas como da Ervilha Congelada. Este sábado tivemos a oportunidade de apresentá-lo em Setúbal e tive a presença da minha professora de inglês do secundário, até a dar início, a dar abertura à apresentação, o que me deixa muito lisonjeada, né? Porque são referências
Claro,
muito importantes na minha vida.
é evidente. Gosta de ler, presumo.
Sim.
Existiram na sua infância e adolescência livros em casa que tivessem despertado o seu gosto pela leitura e, consequentemente, pela escrita?
Sim, a verdade é que a minha mãe, eu lembro-me da minha mãe me ler histórias quando era criança, a minha avó também, mas a minha família é muito religiosa, então lembro-me da minha avó me contar histórias, isto em Viseu, eu acordar, ela estar a ler. E me contar as histórias da Bíblia, por exemplo. Algo que também fez parte da minha formação. Hoje em dia considero-me agnóstica, mas isso fez parte da minha formação. E depois de ler tudo o que tinha em casa e esgotar o que tinha em casa ou o que me iam comprando, e depois ir, por exemplo, a umas primas que viviam em Setúbal e do Barreiro a Setúbal, eu ia, cada vez que lá ia, aproveitava a oportunidade para trazer os livros delas para casa e de ler. Também li todos os livros que elas tinham a nível de literatura infantil ou juvenil. E depois passei a ler até algo cedo, literatura que já era, talvez, às vezes acho que nem tinha
Mais
maturidade
adulto.
para perceber. Exato, por exemplo, lembro-me de ler o Romeu e Julieta, porque já não tinha mais nada em casa para ler. Ler o Romeu e Julieta muito cedo, e julgo que houve muitas palavras que me ultrapassaram na altura, talvez não compreender
Claro.
exatamente a história, ou de debater com essas minhas primas, que eram muito mais velhas do que eu, tinham 8 e 10 anos a mais, e de comentarmos, por exemplo, a leitura do Perfume, Patrick Susskind, que marcou muito ali os meus 15 anos, e de estarmos a debater sobre essa história, entre outras. De facto, eu depois sempre escrevia tanto no meu diário, que mantenho até hoje, que me ajudava a organizar as ideias, e parecendo que não foi uma grande escola, porque eu desafiava a mim própria para escrever, e participando coisa em concursos na escola, ou os pedidos das professoras de português, portanto, cumpria com muito gosto.
Portanto, este gosto pela escrita já começou em si muito cedo.
Sim, começou algo cedo, já tinha, aliás, a primeira frase que escrevo no meu diário, eu tinha acabado de fazer 7 anos, portanto eu nem sabia plenamente escrever, e comecei logo muito, muito feliz a escrever no meu diário. Não me lembro quem é que ofereceu, mas depois escrevia também alguns poemas quando era criança, e isso foi sempre algo que me acompanhou ao longo da vida.
Entretanto, entre 2001 e 2014, vários acontecimentos tiveram lugar, entre eles a morte do seu irmão, Tiago, com apenas 17 anos, um evento que, claro, a marcou naturalmente e profundamente a sua vida, levando-a a refugiar-se na arte, no desporto, no ativismo e na sua família. Durante este período fez várias formações académicas, a parte de ter entrado no mundo laboral. Conte-nos um pouco dessa sua experiência de, como se costuma dizer, pegar a vida de frente.
Sim, de facto, perder o meu irmão de uma forma tão trágica foi muito duro para mim e para toda a família, como é óbvio. Até marcou a cidade, porque ele era um rapazinho, né? Tinha 17 anos, e lembro-me de eu não conseguir sequer contar às pessoas que estavam no funeral. Ele não era uma pessoa muito extrovertida, mas acabava por. Era muito brincalhão, e as pessoas simpatizavam muito com ele. E isso, de facto, perder um irmão assim, fez com que tivesse de ocupar o meu tempo para não cair numa depressão ou para não cair numa tristeza profunda. E nessa altura foi, por exemplo, a ideia de experimentar desportos diferentes, como o surf, ou até inclusivamente saltar de paraquedas em Évora, ou aí depois também começar a explorar, por exemplo, a pintura, que é uma arte que eu não tenho jeito nenhum, mas tive a oportunidade de aprender com um colega e amigo que me ajudou, por exemplo, a explicar a pintura a óleo, e me ensinou também a parte prática, ou trabalhar o barro, e parecendo que não, aquilo ajudava a manter a minha mente ocupada, a atingir novos objetivos, também no ativismo. Tanto a nível pelos direitos das mulheres, pela igualdade de género, também pelos direitos LGBT+, seria sempre por aí que eu iria participar, ajudar, falar depois também falar do luto positivo, e daí o Seis Ruas vir ao encontro. Não é só uma homenagem ao meu irmão, mas é contar a história de um rapaz, e conta aqui as nossas vivências, mas também ajuda aquelas pessoas que mais cedo ou mais tarde terão de passar, principalmente os mais novos, por uma morte, e fomos muito confrontados com a morte agora na pandemia, que possam ter uma forma para perceber que podem ultrapassar isso, que não é o fim do mundo, que vamos sofrer, sim, esse sofrimento vai acompanhar-nos sempre, mas que devemos superar, não é, da melhor forma, procurando ajuda quando necessário, e também fiz terapia, para me ajudar a lidar com esta perda.
Entretanto, já mencionamos aqui um outro livro que escreveu, o Seis Ruas, e da sinopse dessa obra tirei esta frase: nas nossas vidas somos os nossos próprios guias e fazemos do caminho percorrido a única morada das nossas memórias. É assim que sente a vida.
Se calhar não a sinto assim todos os dias, mas tentando fazer o balanço daquilo que foi o meu percurso e das pessoas que me são mais próximas, é muito isso. Acho que guardamos sempre lugares, pessoas neste percurso, neste nosso caminho. E há momentos em que podemos nos sentir sozinhos e temos de encontrar uma forma de nos guiarmos a nós próprios. Porque, por vezes, há momentos na vida em que nos sentimos completamente isolados ou que ninguém nos compreende. Principalmente na adolescência, eu acho que isso acontece muito. E também, às vezes, pela falta de conversa. Por vezes, não falamos, por algum motivo, sobre os nossos problemas, então não sabemos que o outro ao nosso lado se calhar está a passar por algo semelhante. E há falta desse espaço de confiança e tranquilidade para conversar. E, por exemplo, como professora também vejo isso na escola, que às vezes tenho de parar de dar a matéria, que vai sair no teste ou no exame, porque é preciso falar daquele assunto. E nem por isso estamos a perder tempo. Uhum. Muito pelo contrário.
Exatamente, eu ia agora a falar-lhe acerca da sua profissão, portanto, que trabalha, profissionalmente trabalha como professora e com certeza gosta daquilo que faz, é evidente. Até que ponto a convivência com os alunos se torna uma mais-valia na sua vida?
Naturalmente gosto muito da minha profissão. E essa convivência, por exemplo, fez-me perceber como é que eu queria escrever o Seis Ruas, porque eu não queria que fosse apenas um conjunto de memórias que só dissesse a respeito a mim e a quem participava, não é? Quem fez parte da história. O livro é inspirado em factos verídicos, não corresponde totalmente à realidade, mas de facto, quando estou com as minhas turmas, percebo que, e eles têm uma relação difícil, por vezes, com a língua portuguesa, com o português como disciplina. E eu queria escrever algo que eles tivessem vontade e gosto em ler. Portanto, que não fosse uma obra muito extensa, que também não tivesse um vocabulário demasiado difícil, portanto, inacessível, que fosse, tivesse sim palavras que precisassem de ver no dicionário, mas que não fossem inalcançáveis. E isso aconteceu com uma turma na altura que eu tinha nas aulas de português. E noto que eles até gostam, as turmas gostam de português, isto é, dos textos, ou de poderem debater ou aprender. A parte da gramática é que se torna um pouco mais difícil de abordar por ser demasiado extensa e exigente para crianças tão, tão novas ou pré-adolescentes.
Claro, ela faz falta, mas realmente é aquela parte que nós, quando andamos a estudar, não apreciamos assim muito. Mas
exato, é a abordagem.
Que realmente faz falta. Mas naquela altura torna-se um bocado aborrecido, mas naturalmente que faz parte, pronto, do currículo escolar e como tal tem que estudar essa matéria e para que os alunos apreendam e saibam construir depois os seus próprios textos, porque já necessitam deles depois pela vida fora, para apresentação de trabalhos, etc. Portanto, tem que aprender a redigir como deve de ser.
Sim.
É um bocado isso.
Faz parte, necessitava apenas talvez ali de algumas adequações, mas vamos fazendo os possíveis, como profissionais da educação, vamos fazendo os possíveis para os cativar.
Claro. Mencionou também na sua biografia que se refugiou na arte, falou, portanto, que entrou na área da pintura, ainda que a título experimental, não é?
Exato.
No desporto e no ativismo. Portanto, para além disso, hoje em dia, os seus hobbies passam por isso ou têm outros hobbies que se dedique?
Bem, nesta fase, como tenho uma filha com 1 ano e meio, torna-se mais complicado dedicar-me como eu gostaria, não é? Ao desporto, porque sempre, especialmente depois da morte do meu irmão, acompanhou-me permanentemente. Tanto fiz capoeira, kickboxing, natação, crossfit também, surf. Mas tento, quando possível, no mínimo, fazer as minhas caminhadas, fazer algum exercício sozinha. Ou fazendo algumas caminhadas com a bebê, com a Laura, levava muitas vezes no marsúpio, ia fazendo os trilhos ali na zona de resíduo, que é a Palmela. Então, tento sempre manter-me ativa, ou mesmo ir com ela, por exemplo, para a piscina, da piscina municipal, vou sempre tentando. E portanto, agora lá está, é difícil para uma mãe, admiro muitas mães que consigam fazer, claro, tem de haver aqui uma partilha para quem, no casal, não é? Para que se consiga manter estas atividades. Mas tirando isso, continuo a dedicar-me ao ativismo, continuo a dedicar-me também aos estudos, uma vez que já tinha perdido a esperança de ser mãe e inscrevi-me no doutoramento, e agora tenho isso também para terminar, vai demorar um pouco mais tempo do que eu imaginava. Mas se arranja com a gestão aqui dos horários e as apresentações dos livros também.
Claro que sim. E antes de prosseguirmos com esta amena conversa, vamos aqui fazer uma breve pausa musical com um tema escolhido pela nossa convidada, Sleep Away, interpretado pelos Perfume Genius. E depois de termos ouvido este tema musical, vamos prosseguir a nossa conversa com a nossa convidada Márcia Soares. Por curiosidade, Márcia, houve alguma razão para escolher este tema em particular?
Eu normalmente, quando estou a ver algum filme, quando estou a uma série, ou estou a ouvir rádio no carro quando vou para o trabalho, eu tenho a aplicação do Shazam e ando sempre a perceber, portanto, quem é que canta, porque às vezes não sei quem é, não é? E depois acabo por ir pesquisar as músicas. E essa foi uma daquelas que eu julgo que devo ter ouvido em algum lado, ou num café. E às vezes quando vou... A música acho que faz algumas... contribui para as nossas catarses, não é? E às vezes estamos a ir para o trabalho, ou vir do trabalho, ou estamos mais cansadas, ou seja o que for. E esta música, a sua melodia, de alguma forma... Talvez nem estivesse a prestar tanta atenção à letra, acabou por marcar ali um destes dias, começou a sair mais cansada do trabalho. E foi por isso que escolhi. Acho que causa, pelo menos em mim, não sei se em outras pessoas, causa aquela vontade de sair e fazer mais, ainda ter energia para.
Vamos então agora falar acerca da sua obra, A Ervilha Congelada. Elisa Lopes Antunes, da Emporium Editora, menciona a propósito da sua obra o que responder às crianças quando começam a fazer perguntas sobre como foram concebidas, sobretudo tratando-se de fertilização in vitro. Com a sedução e o encantamento que só a literatura infantil contém, e em cenários deliciosamente ilustrados, Márcia Lima Soares e Joana Sesta abordam este tema de modo simples e carinhoso, contando em A Ervilha Congelada a história de três pequenas vidas que, magicamente e com muito amor, começaram num laboratório. É um tema que não é muito fácil de abordar em idades assim precoces.
Sim.
Qual a razão ou razões que a levaram a escrever sobre este tema?
Houve, portanto, várias razões que me levaram a escrever sobre fertilização in vitro. O primeiro ponto foi quando me apercebi que não havia nenhum livro que falasse sobre o tema para as crianças, apesar de fertilização in vitro já ser algo praticado há muito tempo, tanto no nosso país como no mundo, já milhões de crianças nasceram através de técnicas de fertilidade. E também em Portugal, antes de 2016, não era possível a todas as mulheres, apenas aos casais heterossexuais, procurar estas mesmas técnicas de PMA, procriação tecnicamente assistida. Desculpa, procriação medicamente assistida. E no caso, no meu caso particular e de muitas outras mulheres, tivemos de ir à Espanha procurar estes tratamentos de PMA. E no meu caso, entre 2014 e 2015, e participei depois também em entrevistas, em reportagens. Uma delas foi da TVI, A Fronteira da Hipocrisia, porque havia de facto muitas mulheres a fazerem este percurso e a pagarem, a gastarem muito dinheiro para conseguirem engravidar, para realizar este sonho de serem mães. E portanto, em 2016 a lei mudou, e apesar de alguns entraves causados pelo Tribunal Constitucional, acontece que depois eu tinha três embriões, fiz duas transferências que não tiveram sucesso. E o último embrião ficou refém de uma alteração que houve na lei em 2018. Então, a minha bebê, a Laura, acabou por estar congelada 2 anos antes de poder ser transferida. E eu, para desdramatizar um pouco a situação, brincava que ela estava no congelador, que ela tinha a companhia de outros membros do congelador. Obviamente que é um
Daí
congelador no
a ervilha
laboratório, não é
congelada.
assim? Mas sim, mas claro que depois criei estas personagens fictícias. E que depois poderia ser usado um livro infantil para explicar aos bebés como é que nasceram. Nem todos nascemos da mesma forma. E estas famílias que recorreram a um laboratório, principalmente os que procuraram uma fertilização in vitro, podem então contar aos seus bebés, aos seus filhos e filhas, como é que chegaram, não é? Não vieram com a cegonha, mas saíram de uma espécie de congelador e que hoje estão muito felizes nas suas famílias.
Do prefácio da sua obra, escrita pela psicóloga clínica Filipa Santos, extraímos um pequeno trecho. Receber o seu convite para escrever o prefácio do novo livro foi para mim uma alegria enorme. Ervilha Congelada é um livro para crianças, adultos e famílias que nos faz viajar por lugares muito especiais, onde experiências incríveis estão destinadas a ser partilhadas. Portanto, apesar desta sua obra se incluir no que é chamada literatura infanto-juvenil, ela acaba por ser igualmente uma obra que pode ser lida por adultos e famílias. Foi com esta intenção que a escreveu. Fale-nos um pouco acerca disso.
Por acaso é curioso que já o Seis Ruas é infanto-juvenil e muitos adultos leram e contaram que tinham até chorado ao recordar a sua própria infância. Com a Ervilha Congelada, pode não ser um tema que nos toque diretamente, mas porque não passámos por esta situação, mas acaba por ser importante, por exemplo, numa sala de pré-escolar em que existe já uma ou duas crianças que nasceram através de fecundação in vitro, porque são filhas de duas mães, ou de uma mãe, ou de um pai e de uma mãe, e tem tido adultos que têm comprado este livro sem ter ainda os seus bebés, mas que estão a passar pelo processo e que talvez acabe por ser uma chamada à realidade, isto é, querem comprar o livro. Querem preparar-se para o bebé que eventualmente há de vir e têm este contacto com, não, eu vou ser mãe ou eu vou ser pai e depois vou ler tanto ao meu filho, mas também aos meus sobrinhos ou vou partilhar com os meus amigos, porque não tem de ser uma situação tabu. E enquanto que duas mulheres ou uma mulher acaba por assumir logo facilmente que teve de fazer o tratamento. Os casais heterossexuais acho que foram algo vítimas do tabu, do problema de ter problemas de fertilidade ser algo ainda que é pouco falado. E tenho tido a procura de todo o tipo de famílias, o que tem sido, o que me deixa muito feliz, porque por vezes encomendam para a família, mas também encomendam para a sala do filho que tenha no pré-escolar ou na creche e querem oferecer à escola também, o que me deixa muito, muito satisfeita.
Além disso, as ilustrações, tive a ver, também são muito boas e ajudam, portanto, na parte do texto a serem bem compreendidas.
Sim, de facto a Joana Sesta faz as ilustrações deliciosas. Nós encontramos casualmente no trabalho, ela também é professora aqui na escola, e de facto fez um trabalho incrível. Não está tudo ilustrado, como é óbvio, porque é impossível. Também
Claro.
deixamos um espaço para a imaginação, mas por exemplo, a Rainha dos Cubos de Gelo, que é a minha personagem preferida, ou o Choco com sotaque de Setúbal, estão de facto, são de facto ilustrações magníficas.
Em relação ao estímulo de familiares e amigos para continuar a escrever, é forte.
Sim, tenho tido, deixa-me também muito, muito feliz e muito grata ver que, por exemplo, uma amiga de infância que passou, foi agora há pouco tempo, nada o faria prever, por também questões de fertilidade, teve de fazer uma fecundação in vitro, partilhou o livro, está prestes a ter a sua bebê, e disse, não pares de escrever, e a ideia é escrever, ir àqueles temas que ainda não estão escritos e se calhar são mais do que nós imaginamos em Portugal, para que possamos ter esta referência, porque as pessoas querem se sentir incluídas, querem sentir que a sua história tem um reflexo na literatura, não é? E vou continuar a explorar, essa é a minha ideia, continuar a explorar estes temas que por vezes não são tão abordados ou que temos medo de abordar com as crianças e se adequarmos a nossa linguagem podemos falar de muitos temas com os mais novos e os temas não nos devem assustar, não é? Tanto a morte, como a fertilização in vitro, como outros temas têm de ser abordados na altura certa, não é? Especialmente se as crianças procuram uma resposta.
Portanto, vai continuar nesta chamada literatura infantil-juvenil. Ou
Para
pensa
já,
depois
sim.
escrever depois, mais tarde, quiçá, um outro já para mais adultos?
Tenho, de facto, um conjunto de história, uma história que talvez possamos vê-la como um conjunto de mini-histórias, de short stories, que não é um género, se calhar, muito comum, em Portugal para adultos, mas que está escrito, tem, de facto, de ser corrigido e acompanhado, mas por enquanto ainda está. No limbo, está a marinar, à
Tem stand
espera,
by.
vai estar ali talvez algum tempo, talvez para sair na altura certa, ou na altura que eu achar melhor, mas para já vou. A ideia seria partir ainda assim para um livro infantil-juvenil, também aqui a abordar um tema, digamos, difícil, ou um tema tabu. Esse talvez seja o livro está escrito na minha cabeça, ainda não está passado para o papel, ou no caso para o computador, mas. O objetivo é fazê-lo neste verão.
Portanto, o feedback que tem tido desta obra e da outra que escreveu tem sido feedbacks positivos.
Tem sido feedback positivo e a verdade é que, apesar de não ter muita publicidade, no caso da Ervilha Congelada, claro que temos tido este apoio das rádios ou de muitas partilhas na internet, nas redes sociais, mas não tem aquela projeção, por exemplo, de alguém que já tem nome feito, não é? De alguém que já tenha, ou seja, já uma pessoa famosa no nosso país.
Um consagrado.
E é tudo feito, exato, mas é tudo feito, mas eu acredito tanto no meu trabalho como nas pessoas que estão à minha volta, que também acreditam nisso, dão força para continuar, e vou fazendo, vou partindo de pedra dia a dia. Continuamos a fazer estas apresentações, têm sido muito válidas. A próxima será em Coimbra, dia 28. E a verdade é que estes pequenos encontros que nós fazemos, às vezes até pequenos, mas a oportunidade para falar, por exemplo, com as mães e os pais que passaram por muitas dificuldades para conseguirem engravidar, e também depois aquele momento de partilha com as crianças, de fazer uma leitura para as crianças, porque o livro é para elas. É algo que me deixa muito agradecida pela oportunidade que tenho de ter estes convites e de poder continuar a levar esta obra para Portugal e não ficar só em Lisboa. Já estivemos em Faro, Setúbal, agora Coimbra, e o objetivo é continuar a ir a estas localidades.
Para finalizarmos esta nossa pequena conversa, e a propósito dos nossos ouvintes que nos estão a escutar, como é que podem adquirir esta obra e que mensagem lhes quer deixar através da mesma?
Portanto, quem quiser adquirir a obra, além de poder recorrer a qualquer plataforma online, pode buscar
FNAC.
Sim, FNAC, ou no caso também a editora, a Empório Editora. Sim, tem, portanto, a Ervilha Congelada. Podem fazer a mesma pesquisa para o Seis Ruas, ou então, se quiserem contactar-me diretamente, tanto no Facebook como no Instagram, Márcia Lima Soares, porque é de facto a forma como as pessoas têm preferido, gostam muito
de ser um bocado personalizado, não é?
Exato, eu tenho sempre o objetivo de escrever uma dedicatória personalizada, portanto não repito, e gostam muito que eu escreva para, por exemplo, para o filho ou para a filha ou para alguma família que agora conseguiu o nascimento da sua ervilha congelada, e tenho todo o gosto em fazê-lo, envio pelo correio também. E tenho que deixar a mensagem de, fazendo um pedido para que possam divulgar. Existe um livro que fala sobre fertilização in vitro para crianças e para as suas famílias, para qualquer família, porque somos todos, não é, parte desta sociedade, e não é por existir uma minoria ou outra que é menos importante. Portanto, todos temos o nosso destaque na sociedade, e como um todo podemos fazer muito mais e muito melhor pelo futuro da humanidade.
Claro que sim. Olha, Márcia, foi uma conversa muito agradável e que daria com certeza pano para mangas para estarmos aqui à conversa bastante mais tempo. E resta-me agradecer a sua presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa e desejar-lhe todo o sucesso do mundo, e quiçá possamos falar de novo muito em breve com uma outra obra.
Sim, com certeza. Olha, muito obrigado mais uma vez pelo convite da rádio. Todo o sucesso também para vocês, e parabéns pela iniciativa e por procurarem dar voz a nós, a pessoas, portanto, anónimas que estão no mundo da literatura. Muito obrigada.
Obrigado, nós. E depois de termos estado à conversa com Márcia Soares, e antes de nos despedirmos, vou-vos deixar com mais um tema musical. Matérias do Coração, interpretado por Miguel Araújo.
Nada de novo no telejornal, mais desemprego no nosso quintal. Farto de inflação, morreu com ataque de informação. Já nada resta do que era de mim. Há tanto tempo que eu não sei de ti, e eles não passam na televisão destas matérias do coração. Estou incêndios, inundações, epidemias, contradições. Soam banais em comparação com estas matérias do coração. E a locutora nem quer saber do meu amor que já não me quer. O mundo descama em informação alheio às matérias do meu coração. Dois continentes que se davam mal chegaram a acordo no telejornal. Fizeram as pazes na televisão. Eu e o meu amor é que não. Estouros, incêndios, inundações, epidemias, contradições. Meros eventos sem dimensão ao pé das matérias do coração.
Foi assim que chegámos ao fim de mais um espaço entrevista. Termino desejando-lhe um resto de um bom dia e igualmente um ótimo fim de semana. Espaço Entrevista. Um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.